E aí, jagunçada, estamos de volta aqui para mais um Pilha de Gibis, o podcast mais descomplicado da rede mundial de computadores. Hoje vai ser um podcast que nós vamos falar aqui de 3 ou 4 gibizinhos de forma bem rápida e direta. E aqui comigo hoje está ele, que é sempre ante todas as greves, inclusive as greves dos caminhoneiros, Pelegão, Marquito.
A luta continua, companheiro.
E ele, que é advogado de vários sindicatos, que fica lutando pela causa dos trabalhadores lá no judiciário, Vitor Azambuja.
É isso aí, companheiro. Vamos lá, vamos junto aí, pilha de gibis pra vitória.
Ficou bom, não. Eu prefiro aquela... A do Mickey é melhor, velho. Bota a do Mickey. Não, faz a do Mickey. A do Mickey é melhor. Não, a do Mickey é melhor, velho.
Entendi.
Bom, então hoje eu vou começar pelo começo, eu vou falar de um gibizinho que eu li esses dias, comprei ele, nem tava ligado que ele tinha sido publicado já pela Panini, saiu esse ano, começo desse, a gente acho que abriu pela Panini, finalmente lançou, né, que é o volume 2 do Legado de Júpiter, que saiu lá fora pela Image, escrito pelo Mark Miller e com desenhos do Frank Quitely, que é a continuação direta lá do primeiro volume publicado também pela Panini em 2016, eu acho, que é o Legado de Júpiter 1, que falamos rapidamente num Sete Jagunços sobre os super-homens do Mark Miller, né? Que vamos colocar aí o link, um programa bem legal. E lá, Vitor e o Regis falaram um pouquinho sobre essa segunda parte do Legado de Júpiter, né? Que é, como falei, a continuação direta. Não é o final da história ainda, a série tá se expandindo, né? O Mark Miller já lançou, tá lançando outra série, né? Acho que é o Círculo de Júpiter, não é isso, Vitor?
É, na verdade já tem duas minisséries chamadas Círculo de Júpiter, que é no passado, né? Dos heróis que aparecem no Legado.
É, o próprio final desse Legado de Júpiter, apesar de encerrar bem, ele meio que deixa em aberto para outras coisas, né? Ao contrário da primeira, esse daqui que é um pouco mais cerebral, vamos dizer assim, esse daqui é bem mais focado na ação. Então aqui o Mark Miller pira de vez, é um cara de personagem que aparece com os poderes mais legais que você já viu na sua vida, assim, uma trama redondinha, com ação maluca, um bocado de ex-vilão, que é um mais louco que o outro, com poder mais insano, sabe, eu acho que foi um exercício de criatividade, o melhor que ele teve na vida foi criar poderes os mais malucos possíveis pra formar esses vilões, né? E aqui tem uma história clássica, né, de reunião de equipe, né, eles vão, acabou lá o primeiro volume, né, com o filho do Utópico dominando o mundo inteiro, matando o pai, a mãe, o Diabo 4. E aqui a irmã dele, né, a Chloe, vai juntar um bocado de super vilão com seu marido e com seu filho, que é poderosíssimo. Isso também é legal, né, a forma como ele constrói o filho, né, como ele vai crescendo e vai mostrando que o poder dele realmente é praticamente ilimitado, né. Então vai aí a Chloe, o seu marido, reunindo esse grupo de super vilões pra tentar dar um jeito no mundo que tá meio doido depois que o irmão dela assumiu tudo, né. Então tem uns quebra-pau assim gigantesco em escala planetária, estilo, melhor estilo Supremo, né, aquela coisa bem de destruir tudo. Você usar os poderes desses vilões, desses heróis, da forma mais absurda possível, mais fantástica possível, né? Um cacete homéricos. E tal qual a primeira edição, você lê assim de uma sentada, né? Você começa a ler, você não para mais, você não consegue desgrudar. Aquele Mark Miller na melhor forma possível, né? Aquele texto bem massa, aqueles diálogos bem afiados, com as críticas bem ácidas à ditadura, governos totalitários e outros. E outro tipo de coisa, assim, bem incisivas e sem rodeio, né? Ele não tem papo na língua, fala mesmo que tem que falar. Mas tudo isso permeado com muita ação, mas ação boa, sabe? Aquela ação que vale a pena, com o Quitely destruindo nos desenhos, não precisa nem falar da arte dele. E no final também é uma história muito boa, né? Que não adianta você botar lá só um bocado de cena de ação maluca e diálogos interessantes se a história não for boa, né? E aqui a história é muito boa, sabe? Ela dá uma continuação bem legal, sabe? Não deixa a peteca cair em relação ao volume 1. Então a história continua muito boa, continua bem cativante, bem divertida, sobretudo. Então é aquele gibi que a gente não encontra mais assim tão facilmente como encontrava antes, né? Aquele gibi divertido, que você vai gostar de ler, vai se divertir, vai, sabe, faz você gostar disso, não gostar de você ler isso, né? Leitura descompromissada, rápida, mas também faz você pensar que depois você vai reler, você vai captando uma coisa ou outra aqui, não é bem o objetivo dele, né? Tá mais pra diversão, mas também deixa sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né?
Eu não cheguei a ler essa segunda parte, né? Eu só li a primeira. Mark Miller, ele o pessoal fala que ele meio hype, meio safado nos gibis dele, que ele faz aquela coisa, não tem muita profundidade ou não quer ter muita, algo mais elaborado, é mais aquela coisa já pronta pra adaptar e tal, mas eu acho que nisso que ele resolveu investir, nessa linha que ele resolveu investir, que ele resolveu fazer os seus gibis, principalmente mais recentes, né, principalmente esses do Miller World dele, ele é muito bem sucedido nisso. Eu acho que, se não todos, mas, sei lá, 90% do que ele lança é muito interessante e é muito divertido. É claro, ele tem aquelas derrapadas como o Nemesis, que até a ideia poderia ser legal, ser interessante, mas a execução não foi tão legal. Eu não cheguei a ler, tô falando o que as críticas diriam na época, né? Mas eu acho que 90% do que ele fez ali é coisa interessante e coisa que é, no mínimo, divertida, né? Você pode até ser aquela coisa que você vai ler, vai rir, vai se divertir, vai aproveitar ali na hora e 5 minutos depois vai esquecer, mas ele é muito bom nisso que ele se propõe, né?
Olha, já terminaram de pagar pau pro Mark Miller? Já deu?
Olha aí.
Fica à vontade.
Não, tô brincando. Eu vou te falar, eu concordo com o Dan. Eu gosto mais desse Legado de Júpiter 2 do que do primeiro. O primeiro, apesar de ter... Bom, nesse os desenhos estão muito melhores, né? Não que no primeiro tivesse ruim, mas o Kitelli se superou. O primeiro é aquela história do super-herói se voltando contra a humanidade. Aquela coisa até meio triste, né? Da morte toda do Utopian, que é bem, bem cruel, assim. E esse aí já é mais a desforra, né? Quando você vê o que eles fazem com o Utopian, você fica com vontade de se vingar. Nesse você tem a vingança, né? A revanche da resistência, né? Contra os heróis mais fascistas. Eu acho bem legal esse Legado de Júpiter 2, melhor do que o primeiro. Tomara que a Panini lance o Círculo, né? Aparentemente vão ser duas trilogias, né? Essa do Círculo e essa do Legado, porque complementa bem, é bem interessante essas histórias do passado, né? Serve como um companheiro, um companion legal pra essa Legado, que é a principal. É, eu gosto bastante. E não tá um preço ruim, né? Tá um encadernado, um dos poucos encadernados hoje em dia com um preço honestinho, né?
Tenho que comprar ainda não... Eu acho que tá lá no meu carrinho, ainda não comprei não, mas... As contas não param e tá feio o negócio.
Então aproveita que você tá aí empolgado e diga o que foi que você leu.
Eu li, até influenciado pelo meu amigo Vitor Azambuja, algo que eu comprei na CCXP de 2017, mas que tava aqui na pilha, né? Haja visto que eu tô lendo, ia demorar um pouquinho pra eu chegar nela, que eu tô lendo o gibi que eu comprei em dezembro, mais de 2016. E aí eu resolvi tirar da pilha pra ler o primeiro volume dos Flintstones, que é dessa nova leva de quadrinhos da Hanna-Barbera, né, dos personagens da Hanna-Barbera que a DC lançou. A gente já falou aqui um pouquinho sobre Future Quest, né, num pilha anterior a gente falou muita coisa sobre Future Quest. E aí o Vitor tinha falado que tinha lido essa edição e eu resolvi tirar da minha pilha para poder ler. E, cara, achei muito legal a estrutura da história. Bom, primeiro vamos dar o serviço, né? As histórias são escritas pelo Mark Russell e a arte é do Steve Pugh. Publica Flintstones de 1 a 6. O que eu gostei da história é que a estrutura, ela não é um arco. Apesar de que você vê uma certa continuidade de uma história para outra, mas cada edição tem uma história fechada. Tem uma linha que se mantém, né? Tem uma certa continuidade. Então, no final da segunda história, se eu não me engano, é quando o Fred, né, pega o Dino para poder fazer parte da família. E aí você vê o Dino interagindo com eles e com os eletrodomésticos lá de Bedrock, né, da família. Mas, cara, eu fiquei impressionado com o nível, assim, de crítica social que tem o gibi. Eu dei alguns risos nervosos, assim, lendo o gibi, né, porque os Flintstones, se eu não me engano, foi o primeiro desenho a passar em horário nobre nos Estados Unidos e naquela época ela já teve uma crítica social pesada pra época, né. E aqui o Steve Pugh, o Steve Pugh não, o Mark Russell, que é o roteirista, ele retoma isso e de uma forma bem ácida, mas sem deixar de ser divertido. Por exemplo, no desenho, o Fred e o Barney, eles eram membros lá dos Búfalos d'Água, né? Que eram aqueles chapéus grandes que eles usavam, né? Peludo e tal. aqui eles usam isso, mas como se eles fossem veteranos de guerra. Eles fazem eles fizeram parte de uma guerra para poder abrir pedreira, né? Que, onde foi construída Bedrock. Bedrock tinha a cidade de Bedrock, mas ela se expandiu mais com a pedreira, que é a pedreira que o Fred trabalha hoje. A gente vendo a construção, eles queriam expulsar, era tudo floresta, eles queriam expulsar o povo das árvores. E aí é feita uma lavagem cerebral com os habitantes de Bedrock, né, os homens de Bedrock, porque diz que aquele povo das árvores vai invadir e tá ali, vai roubar suas crianças, vai roubar suas famílias, vai comer os seus filhos e tal. E aí o Fred, querendo defender a Vilma, se alista. O Barney, a princípio, não queria se alistar, mas aí ele acaba escutando uma conversa entre a Vilma e a Beth, né, que eles não podem ter filhos e tal, e até eles falam sobre isso no gibi, e aí o Barney resolve se alistar. E aí depois dessa estão lá invadindo, e eles percebem que eles entraram nessa guerra e não era nada daquilo que eles falaram para ele, você vê aquela angústia de veterano de guerra que fez uma coisa que eles não sabiam nem por que estavam fazendo aquilo direito, mas que mesmo assim eles foram juntos. Tem outras críticas sociais que nessa época o casamento não existia, então quem era casado era uma coisa, uma aberração da natureza para eles na época, porque o correto era ir para a caverna de acasalamento e que esse pessoal que vai se casar vai acabar com a sociedade como eles conhecem, que são as aberrações. E o mais engraçado, tem dois personagens ali que é o Adão e o Ivo, que também querem se casar. Então, assim, tem crítica com consumismo, com exploração de mão de obra. Cara, é muito bom o gibi. Eu me surpreendi. Eu peguei, assim, sem a mínima expectativa. Eu sabia que... eu não tinha lido nada disso antes. Eu sabia que tinha sido... Que tinha essa verve, assim, de crítica social. Mas eu não sabia que era tão pesada e tão divertida.
Cara, eu concordo. A gente já falou sobre Future Quest, eu sou suspeito pra falar, porque o que eu realmente tinha expectativa dessa leva da Hanna-Barbera era Future Quest, por juntar vários personagens que eu gostava quando era criança. Mas se eu tivesse que escolher um gibi pra dizer, não, esse aqui valeu a pena toda a iniciativa da DC com a Hanna-Barbera, é os Flintstones, porque eu acho que o cara foi na veia, ele conseguiu reimaginar os personagens sem mudar a essência deles, mas atualizando, né, e trazendo para um contexto um pouco mais adulto, mas foi na veia da questão da crítica social, atualizou a crítica social com o mote, né, do desenho, que era uma família da Idade da Pedra com problemas da sociedade atual pra época, né, que era uma coisa que a gente via quando criança, os Flintstones passava sábado de manhã, não passava no horário nobre, né, o fato de passar no horário nobre já indica que é pra um público um pouco mais adulto, mas de manhã a gente já via como uma coisa bem infantil, e depois até eles foram ganhando novos desenhos, né, produzindo novos episódios com uma pegada mais infantil mesmo, né? Embora tenha ganhado um filme nos anos 90 que mantém a verve da veia social, é um filme bem bom, até o primeiro filme, com o John Goodman. A gente não tinha essa noção do que era aquilo, né? A gente só achava graça. Mas hoje, com a cabeça de adulto, já sabendo algumas coisas da sociedade, não só a nossa, como dos Estados Unidos também, é muito interessante esse gibi, cara, é muito legal. Essa questão dos veteranos de guerra eu achei muito, uma sacada muito boa. Um jeito deles criticarem esse... Faz parte da cultura americana, né? Sempre tá em guerra com alguém, sempre tá em guerra com alguém. E ali mostra de uma maneira bem sutil e divertida, assim, mas sem deixar de ser triste, né? Que, na verdade, a guerra é só uma maneira de você roubar o recurso natural de alguém em prol do seu objetivo e criar toda uma narrativa em torno disso pra justificar isso, né? A questão desse episódio do casamento é como o Marcos falou, né? É quase que uma antologia, são várias histórias que tem uma linha. Esse episódio do casamento eu achei muito legal, porque eles são casados, né? O Fred e a Vilma, então eles estão nessa religião nova e mais moderna que prega o casamento, e lá pelas tantas vêm os reacionários. Que absurdo, seus casados e tal. E aí ele seria o padre, né? O pastor, o religioso, não, porque o casamento, você tem que ver que é uma coisa nova da sociedade, pra gente saber de quem são os nossos filhos, né? A sociedade tá mudando e tal. E aí o pessoal, não, acho que tem razão, de repente a gente precisa mesmo aceitar ideias novas. Aí aparece o Adão e o Ivo, a gente casou, e o cara, não, mas de jeito nenhum, que isso? Vocês são não procriadores, como é que não procriadores vão casar? Que absurdo, sabe? Estão mostrando como é... Como o discurso aceita tudo, né? O discurso é sempre de conveniência. E até, até tem uma defesa que o Russell e o Pug fazem, né, da questão do Adão e o Ivo quererem casar, que o Fred fala, não, pô, caras que nem o Adão e o Ivo, mesmo sendo não procriadores, são importantes pra sociedade. Na tribo que eu cresci, eles ajudavam a cuidar das crianças e tal, né, você vê ali que ele faz uma defesa bem aberta da questão do casamento homoafetivo, né? E não só isso, tem o episódio que aparece os alienígenas, né? Que é uma coisa que tinha no desenho, o Grande Gazú, né? Os alienígenas fazem meio que uma spring break, né, da Terra. É, a questão toda de como eles abordam até a ciência, né? Tem aquele professor Sarton, né? Tem uma hora que a Pedrita e o Bambam chegam... Ah, você tem emprego aí pra nós? E o Sarton... Olha, vocês podem me ajudar com a pesquisa e tal. Ah, então a gente vai ser cientista. Não, melhor, vocês vão ser estagiários. Achei muito bom aquilo, cara. Então, olha, eu já comprei o 2, tá? Num dos milhares de pacotes, né, que estão pra chegar no correio. Eu tô bem ansioso por esse volume 2 aí.
Cara, eu confesso que eu li a primeira edição só do primeiro volume, não me pegou, sabe? Mas também eu confesso que eu li na má vontade desgraçada, assim, sabe? À noite...
Logo você, o comunista nato, não, é justa a edição que fala do capitalismo.
Pois é, bicho.
Da mão de obra, dos meios de produção.
Eu tava com muita preguiça no dia, viu? Um sono infeliz, aí não me pegou, sabe? Todo mundo falando bem, falando isso aí que vocês falaram que ia me agradar, mas não, sabe? Não colou, não, quando eu li. Aí eu meio que deixei de lado e terminei esquecendo, no fim das contas.
O Vitor falou que tem essa crítica até meio velada dos veteranos de guerra, que foi meio disfarçado, mas, bicho, pra mim não foi muito disfarçado, não. Que eles falam, né, quando acabou a guerra, eles voltam, foram reverenciados, são endeusados, né, todo mundo, não, que precisar, a gente tá aqui uma semana depois, eles estão lá largados, não tem emprego, quando eles vão pedir emprego, fala que precisa de alguém com mais experiência e tal. Aí tem até uma passagem que é um dos veteranos tá ali deprimido, aí ele resolve ligar pra aquela linha anti-suicídio e colocam ele na espera. Aí ele, só espero que a busca seja boa. E ele fica ali horas esperando e ninguém vai conversar com ele.
Ele faz a crítica pelos dois lados, né? Tanto isso do esquecimento dos veteranos, né? Que é uma coisa que os americanos dizem se orgulhar, de honrar os seus veteranos, quanto da motivação pra guerra, né? E é bem interessante essa história, que justo nessa dos alienígenas, esse cara acaba se sacrificando, né? Pra lutar, quando os alienígenas começam a fazer uma bagunça. E aí tem uma hora que vão fazer uma estátua, em homenagem ao grande herói desse dia. E o Fred e o Barney, pô, finalmente, pelo menos vão lembrar, vão de honrar o nosso amigo, né? Que morreu. E aí é do macaco, né? Que eles lançam no espaço, tá, do macaco. só pra aparecer, né? Até a Pedrita que faz a adolescente sobre, inquisitora, né? Ela pergunta, mas vem cá, vocês lançaram esse macaco no espaço só pra impressionar um grupo de quinta série? É isso mesmo, sabe?
Vocês mataram esse macaco só pra poder impressionar a gente.
Não, e a parte dos eletrodomésticos todos, dos animais, né? Os animais, é como nos desenhos, eles falam entre eles, né? É muito engraçado, cara. Porque justo os animais que fazem as reflexões mais profundas da série, né? Tem uma hora do elefantinho, que é o aspirador de pó, dizendo, eu fico aqui sozinho no escuro, eles me trancam aqui, eu não sei quando é que eles vão me usar de novo, eu não sei se eu vou ver a luz, mas eu fico esperançoso que o meu amigo Bola de Boliche vai tá comigo junto do outro lado da porta, né? Que é o Tatu. Que eles usam pra jogar boliche, e o Tatu fala, eu não sei porque ele tem tanta raiva que ele fica me atirando naquelas coisas. Já tentei conversar com ele.
Que naquela outra edição que é do consumismo, né, que ele fala assim, as porcarias, eles compram lá um monte de coisa que eles não sabem pra que vai usar, e aí quando eles vão lá devolver, não, a gente vai colocar isso aqui pra reciclar. Só que o reciclar é tipo moer, matar os animais, moer pra virar comida pros outros eletrodomésticos, bicho. Então,
cara, É triste.
É triste, cara.
É um negócio que você se choca, assim. Até tem uma hora bem chocante que o Fred vai guardar o cortador de grama, né? E o cortador de grama fala, não me deixa sozinho. Você só vê o Fred fechando a porta e o cortador do escuro. Cara, deu uma agonia aquilo, cara. E aí eles têm raiva do Dino, né? Que o Dino é um animal de estimação. Eles ficam olhando, né? Ah, vendido, né? Traidor da causa.
E o Dino, ele ia pra... É contado na história que ele ia ser reciclado, né? Então ele ia ser morto e virar a ração de... outros eletrodomésticos, até quando o Fred vai lá devolver o cortador de grama, né, que é um bode, ele fala, né, o que que ele faz? Ah, nada, perfeito, eu vou levar ele. E aí ele vira o animal de estimação, né?
essa reflexão sobre o consumismo é muito legal na série, né? Porque eles falam, a gente nunca precisou de nada, agora precisa de um monte de coisa, por quê, né? Até esse primeiro capítulo tem uma passagem muito boa, que o Pedro... Não é o Pedro, é o Seu Pedreira. Como é que é o nome dele?
Seu Pedregulho.
É, o Seu Pedregulho quer comprar um... Quer contratar uns homens de Neandertal pra ser mão de obra barata, né? Porque eles trabalham por pouco e tal. E ele encarrega o Fred de treinar os caras. Aí no fim do primeiro dia de trabalho... Bom, primeiro que ele mata um homem de Neandertal só pra se exibir, né? E no fim do primeiro dia de trabalho, o Fred pergunta: o que vocês acharam de queimar pedra? E a gente achou horrível, detestou fazer isso, né? E pra que serve isso, o dinheiro, né? O cascalho que eles dão? Ah, é. Não sei, serve pra comprar outra coisa que alguma outra pessoa detestou fazer também, né? Quer dizer, é o consumo pelo consumo, né? Então, é muito interessante. Eu acho que ele vai bem na veia, assim, sabe? Não é um tratado social nem nada, mas é um gibizinho que você se diverte lendo, porque a questão do humor é boa, a arte é boa, e ao mesmo tempo você reflete, assim. Acho que ele pegou ali, ó, pá, foi na veia.
É, até tem uma parte no comecinho, né, que esses Neandertais perguntam pro Fled, né, por que que você usa gravata? Aí ele falou, não, porque eu li que você deve se vestir pro cargo que você almeja ter, não pra o que você tem. Tá, e há quantos anos você usa isso? 15 anos.
Porra. É, porque é aqueles discursos que... Ó, você que achei que eu não ia gostar? Porque é aqueles discursos que todo patrão dá, né? Não, você tem que se esforçar, você tem que vestir a camisa da empresa, aquela promoção vai chegar e o cara fica, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 15 anos. Porque o cara não vai ser promovido nunca, é muito mais barato manter ele no cargo que ele tem, só que tem que dar um jeito de motivar esse cara, né? É isso que eu achei que o Dan ia gostar, porque, porra, essa aí é bem a crítica ao capitalismo, né?
Bom, então aproveito que você já falou pouco e puxa aí o seu gibizinho que você leu essa semana.
Pô, saindo de um gibi mais progressista, que nem esse Flintstones, né, ironicamente, mais moderno do que eu andei lendo ultimamente foi esse Flintstones, que é da Idade da Pedra. Tem que fazer uma retificação aqui, um meia-culpa, que quando a gente fala... É, daqueles fumetes da Mythos, e quando a gente falou do Dylan Dog, que a Mythos acabou pegando de volta pra publicar, meio que indo de carona no que a Lorentz fez, né, de publicar aqueles 3 números, eu comentei que provavelmente a Mythos ia publicar mais caro, que é R$26,90 o preço de tabela, né, com uma qualidade inferior, que talvez fosse publicar com a qualidade do que elas publicam os formatinhos tradicionais dela, né, que é reduzido, papel jornal e tal, do Tex principalmente, né. E aí eu fazer a minha culpa, porque não, eu acabei comprando, com desconto acabei pagando até mais barato do que paguei pelos da Lorentz, mas isso não é desculpa, porque esse lance de botar o preço lá em cima também é ruim pro mercado, sabe, pra tentar vender com desconto depois, eu acho ruim, acho nocivo, mas enfim, ok, paguei mais barato. E é num formato bom, é o mesmo formato da Lorentz, é um formato italiano, é um papel bom, um papel um pouquinho mais fininho que o da Lorentz, mas é bom. Uma edição bem bonita, essa de Landog número 1, Horror Paradise. Uma edição legal até, uma história mais interessante do que aqueles números da... Eu não cheguei a ler o terceiro, né? Dizem que a terceira é a boa, mas essa Horror Paradise achei mais interessante, brinca com os monstros de Hollywood e tal. Gostei principalmente pelos desenhos. Os desenhos são do Claudio Castellini, que é um cara que desenhou pouco. Acho que ele parece... Até o Júlio Schneider fala que desenhou 2 ou 3 números do Dylan Dog e depois foi pra Marvel. Eu me lembro dele da Marvel. Ele desenhava Conan e o Surfista, né?
E ele não foi ele que fez o Marvel vs DC?
Foi. Ele foi um dos desenhistas de Marvel vs DC.
Um dos. É,
a primeira não série.
Não lembrava. E eu gosto, né? Eu acho muito legal. Eu gostava dele no Conan. Ele é um desenho que fica legal em preto e branco. E se eu não me lembro, ele também desenhou uma graphic novel que saiu aqui do Surfista Prateado. Essa eu acho que saiu pela Mythos. Não vou lembrar o nome dela, mas eu tenho ela aqui em algum lugar, essa graphic do Surfista Prateado. E nesse Dylan Dog ficou muito bonito. Tem um interesse... Primeiro os personagens de Hollywood que ele desenha, faz uma versão muito legal. Mas tem um interesse romântico do Dylan também. O Dylan Dog sempre se apaixona pelas clientes, né? Porque, cara, olha... Não me lembro a última vez que eu fiquei com tesão num desenho de gibi, sabe? Essa edição... Quando era mais novo, acontecia com mais frequência, né? Mas... Nessa edição eu lembrei como é que é esse sentimento, sabe? Enfim, tá aí o Meia Culpa. Aparentemente a Mythos vai publicar 4 edições desse Dylan Dog, sujeito a publicar mais, né? Já saiu o volume 2, que é a marca vermelha, não li ainda, quando eu li a gente pode ser que comente. Porque eu tinha comentado também antes que essa iniciativa da Mythos era de trazer não só o Dylan Dog, como outros 3 personagens, né? O Martin Mystery e o Nathan Never. Mas isso eu comento depois, que eu acho que o Marcos também leu esse Dylan Dog, né?
É, esse primeiro Dylan Dog eu li e gostei, né, assim, mas é aquelas histórias bem típicas, né, do Dylan Dog, né, vai lá uma cliente, ele primeiro se recusa, depois ele vai atrás e aí descobre que essa cliente tá envolvida em tudo aquilo, né, aparece, são alguns filmes, né, que aparecem, que os diretores ficam meio malucos, né, depois que se encontram, se eu não me engano a história é mais ou menos essa, e aí ele vai atrás, é um produtor meio aquele Contos da Cripta, né, que é meio vestido como aquele Contos da Cripta e faz uma espécie de parque de diversões, de horror, que aí a ameaça é real, então você vê aquele Pinhead, né, do Hellraiser, você vê o Alien do filme Alien, o Resgate, você vê Lobisomem, Múmia, você vê vários
até o Rambo, né?
Até o Rambo aparece, é verdade, até o Rambo aparece nesse meio. E assim, é aquela história típica do Dylan Dog que acaba se concluindo sem muita influência dele, né? Como você já falou, que normalmente as histórias dele são assim, né? Nunca é o Dylan Dog que resolve as coisas, né?
Ou é a sorte, ou é por acaso, assim, sabe?
O Groucho não aparece muito, né? Pra quem não gosta desses personagens engraçadinhos que são os companions, né? De alguns desses personagens da Bonelli. Mas assim, a história é muito boa. Tô com a número 2 aqui no carrinho pra comprar. Eu também comprei com desconto, não comprei com preço de capa. Eu acho que eu não cheguei a pagar menos do que o valor que a Lorentz estava cobrando, né? Mas eu acho que essas iniciativas, como da Lorentz e agora aquela Editora 85, que já colocou lá no financiamento no Catarse para lançar Diabolik, estimulou a Mythos a trazer mais coisa, né? Porque você falou aí do Martin Mystery, do Nathan Never, e agora eles também estão lançando Nick Ryder, né? Nesse mesmo formato, né? Eles estão retomando aquilo, né?
Isso, esses personagens, o Martin Mystery e o Nick Ryder, eles tiveram já uma vida pregressa, assim como o Dylan Dog. O Martin Mystery ainda saiu pela RGE, depois pela Record, e aí o Nick Ryder e o Nathan Never chegaram a sair pela... O Nick Ryder com certeza pela Record, e o Nathan Never teve algumas edições pela Globo, se eu não tô enganado. Mas é o que menos foi publicado aqui, foi o Nathan Never. E o Nick Ryder teve bastante edição pela Record, depois teve uma série junto com aquela leva de 2000 da Mythos, foi até o 20 e poucos, 30 e poucos. Ele e o Dylan Dog e o Martin Mister tiveram já uma publicação um pouquinho mais longa naquela época, né? Todos esses foram um pouquinho mais longe. E aí estavam sumidos das bancas brasileiras desde o cancelamento daquela revista, e agora eles chegaram a ter uma sobrevida numa outra revista chamada, assim, em formato italiano, que era uma coletânea, era Texas Aventureiros, né? Mas não durou muito, acho que foi até o 5 ou 6º número só. E agora estão voltando. Eu já comentei que eu comecei a ler pelo Martin Mister, né, esses fumetti, e eu gostava muito, mas essa edição número 1, também é pra sair 4 edições, pelo menos, né, essa edição número 1, sinceramente, eu achei bem ruinzinha, chama Intriga em Pequim, é pelo Castelli no roteiro e Deida nos desenhos. Os desenhos eu não gostei muito, mas os desenhos do Martin Mister não são muito bonitos mesmo. Mas o roteiro é muito arrastadinho, assim. Martin Mister tem uma característica dele explicar muitas coisas, né? Como ele tem todo um... Ele é aquele cara do Eram os Deuses Astronautas, sabe? Ele tem todo um contexto histórico pra fazer uma história de ficção científica. Então, ele tem todo... Geralmente metade da primeira parte da revista, a primeira metade ele passa explicando o contexto histórico, e na segunda metade se desenvolve a questão da ficção científica. Mas como essa história é em duas partes, ao contrário da do Dylan Dog, ela começa nesse primeiro número e vai terminar lá no Martin Mystery 2, que já saiu. Ele praticamente passa a edição inteira explicando alguma coisa histórica sobre o passado da China e tal. Acho que até que o Dão ia gostar, que ele fala bastante da China, da Revolução Cultural e tal. É interessante, não deixou de ser interessante, mas é um quadrinho chato, viu? Esse aí eu achei chato. Vou insistir porque eu gosto do personagem, mas essa ediçãozinha achei bem, bem esquecível, sabe?
Mas vocês não acham que isso não vai muito longe, não? Porque é muita, muito material diversificado, num preço muito, muito caro. Nenhum deles aí tem apelo, né? O que mais teria apelo é o Dylan Dog, mas nunca deu certo. Já saiu aí por mais de 6 editoras diferentes, em várias épocas diferentes, e nunca foi pra frente. Eu acho que adotar uma estratégia tipo a Panini fez com Face Oculta, né? E lançar 4 volumes de uma vez só, a cada 200 anos, acho que seria muito mais rentável, né? Ou, pelo menos, alternar 2 títulos por mês, né? Tipo, saía esse mês Dylan Dog e Martin Mishra. Mês que vem, Nathan Neve e Nick Hyde. No outro mês, saía mais 2. Sabe, uma coisa mais espaçada. Sai, se chegar nas bancas, tiver os 6, 7 diferentes, cara, não vai pra frente, porque é muito caro. É 10 reais mais caro que o da Lawrence.
Isso. É, eles têm um preço em euros aqui, então eu não sei se a Mythos já não tá fazendo também para mandar para Portugal o encalho, que é uma estratégia inteligente, né? Você tenta vender em outro mercado que não vendeu aqui. E eu acho assim, ó, são personagens muito populares lá fora. Ah, o Fumetti lá fora é muito grande, assim, vende bastante, sabe? É, lá na Itália. Acho que tem público, não é o mesmo público que... Com exceções como nós, assim, não é o mesmo público que vai comprar de tudo, né? Vai comprar a coleção da Salvati, vai comprar o mensal da Panini, vai comprava antigamente, né, o quadrinho da Disney, que agora tá cancelado, né, praticamente. Eu acho que tem um público carente desse material no Brasil. Eu leio isso há bastante tempo e eu converso com alguns leitores desse material já há um tempinho. Sei que tem muita gente que gosta desse material e que tá muito tempo esperando. Acho assim, ó, não sustenta uma venda na banca. A prova disso é essa encarnação anterior aí, que embora tenha durado uns 2, 3 anos, não se sustentou como os outros, né? A própria Julia Kendall, a gente já comentou que ela continua saindo na banca, mas ela já saiu a um preço bem mais caro, já é um formato bimestral agora, né? Acho que na banca não se sustenta, mas esse formato de venda de livraria pode ser. Eles já falaram, né? É 4 volumes, se eu não me engano, são 4 volumes do Dylan Dog e do Martin Mystery prometidos e 2 do Nathan Never e do Nick Hyder. Então, assim, vai ser uma coisa como esse Face Oculta, não vai ser mensal. Vai de tempos em tempos, eles vão vendo quando é que consegue encaixar um lançamento. Melhor do que nada, né? Eu não nem tenho tempo mais pra ler se for sair tudo isso mensal. Mas se for saindo assim esporadicamente, eu acho que tem público.
Não, eu também acho, melhor do que nada. Mas eu digo assim, sair 4 de uma tacada só, mês a mês, sabe? Bota um por mês, ou então faz isso tudo bem. Do Face Oculta não é nem exemplo, né? Porque a gente nem sequer sabe se vai sair, quando volta, não tem, a gente não tem informação nenhuma. Mas eu acho que sair tudo de uma. É muito caro, bicho. É 26 conto, uma porra dessa. Não tem condição, não. Você ir lá na banca e na livraria comprar isso.
É, eu acho que o diferencial desse formato é esse, né? É pra vender em livraria também. E a livraria a gente sabe que acaba tendo um retorno mais demorado, mas tem uma sobrevida maior, né? É, eu acho que eles lançaram, eles até não lançaram todos uma vez só, eles lançaram o Martin Mystery e o Dylan Dog e depois o. Eu ainda nem via o gibi do Nathan Ever e do Nick Ryder, né? Demorou um pouquinho pra sair. É, tá saindo na banca porque a tiragem deve ser grande, já deve ter a distribuição mais ou menos esquematizada, mas eu acho que isso é um produto pra livraria.
E tem outra coisa, né? Ele é 10 reais mais caro que o da Lawrence, que é o mesmo formato, e é o quê? 20 reais mais barato que o da Panini, que são 4 edições de uma tacada só.
É, mas esse da Panini é um material que eles meio que estão insistindo, até tem que tirar o chapéu se eles completarem, né? Porque já tinha saído 2 vezes, né? Saiu mensal, volume 1, volume 2, aí não deu certo, aí saiu aquele volume que eram 2, não chegou a sair um, que eram... Ah, não, aí saiu o volume esse que era só pra comics, né, que vendia, que eram 4, e agora, 3 anos depois, tá saindo o volume 2, que são mais 4, né? E aí teria mais um volume 3 fechando a série. É, eu acho que esse da Panini é um caso bem à parte, assim, porque é uma série bem menos conhecida e bem menos comercial, né? É uma... Você que é historiador gosta bastante, né? Uma série que se passa num período histórico um pouco conhecido, da colonização italiana, na África e tal. Acho que o Face Oculta não é... Não sei, por exemplo, a gente tá vendo vários modelos, né? O próprio Dampir, da Editora 85, é um outro modelo, né? Eles estão fazendo financiamento coletivo. Não sei se eles vão lançar todas as edições do Dampir à base de financiamento coletivo. É um modelo. Eu acho até que vamos ter que esperar um pouquinho aí pra ver. O que eu tenho notado é assim... essas editoras estão mais cautelosas, sabe? Não é aquela coisa, ah, anuncia logo 60 números, né, da coleção em capa dura dos fumetes. Não, não, não. Lança um pouquinho, vamos ver, lança de novo. Tomara que vingue, né? Porque eu, por exemplo, eu sou órfão de alguns desses fumetes da Mythos. Não necessariamente esses, porque eram historinhas fechadas todo mês, né? Quando muito, eram por duas edições. Mas, por exemplo, teve aquele Casey e Damien, né? Que eram duas séries em 18 edições, que a Panini lançou só até os 6, né? Lançava numa revista com os dois. Foi só até os 6 e ficou, né? A Panini não, a... É, foi a Panini.
Não, eu também. Eu adoro o Nick Hyde, eu adoro o Martin Mystery. Eu também concordo com você. Faço o culto ao gibi menos comercial que eu já vi na minha vida. Eu acho que até gibi institucional do Porto Shell vende mais que faço o culto. Que faço o culto é caralho. Não é pra qualquer um não, velho. Você tem que gostar muito. Eu, porque eu adoro o jeito do Manfred escrever, como ele constrói a história. É um período histórico pouco conhecido. É um período histórico bem escrotinho, sabe, é desinteressante, porque já é difícil abordar o período neocolonialismo na África, né? E a parte da Itália ainda é mais chata, porque a Itália teve grandes problemas lá na Etiópia, né? Eles vão ter uma guerra longa, eles vão ter dificuldades para conquistar, depois eles vão voltar com isso lá na Primeira Guerra. É um período, assim, bem esquecido, até mesmo nos livros, sabe? A gente fala mais de colonização inglesa, mais de colonização francesa, mas da italiana, como a italiana só se concentrou lá, e foi uma coisa muito difícil, sabe? É uma coisa... Não é fácil, não, cara. Esse faço oculto, porque eu adoro mesmo, assim, já tô com o meu volume 1, o volume 2 já saiu agora, ou tá pra sair, eu já vou adquirir, mas, assim, não é uma coisa que eu recomendo, não, sabe? Porque não é uma coisa fácil de se recomendar pra você depois tá sendo xingado por aí, porque a história é muito ruim, sabe? Não é
não, não é ruim, é que não é uma história de aventura, é uma história de aventura, mas é uma história de aventura que tem o propósito de contar esse período histórico. O protagonista não é lá das coisas mais interessantes.
Ia falar isso agora, né? O protagonista é uma merda, tem um nome ridículo, né? Que é Hugo sem H, é horrível, né? Então não é fácil, não, velho.
E ele tem um negócio, eu me lembro da primeira edição, que ele tem um molho caído, né?
É, que é horrível.
E ele é um baita atirador, ele atira muito bem, né? Essa é a grande diferencial dele. Fora isso, ele não tem nada. E aí alguém pergunta, nossa, mas você atira bem assim por causa do seu olho caído? Não tem nada a ver, eu miro com outro olho. Eu achei que ia dizer, não, porque o olho dele é caído, ele mira melhor, sei lá, né? Não tem nada a ver. Isso aqui foi um negócio que eu tive quando era criança.
É um protagonistazinho bem complicado.
Cara chato, cara.
Então é isso, senhores. Até a próxima edição do Pilha de Gibis, com grandes novidades que vem por aí. Um abraço. Até mais.
Valeu, um abraço.
Falou.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.